Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um orgulho enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar com o Francisco Leite. O Francisco é gestor de produto na Egoi, mas acima de tudo é um grandíssimo amigo meu que eu conheci na Tuna e que vou guardar para a vida. Uma história de vida muito peculiar e que mostra o quão vale a pena acreditar nos nossos sonhos. Chegou para chamar a vossa atenção? Ouçam até ao fim que eu prometo que não se vão arrepender. Até já.
Eras enfermeiro. Andavas pelos corredores de São João e tudo mais, tinhas uma vida por turnos bastante complicada. E agora, se eu falar contigo, és gestor de produto. Como é que isto aconteceu?
Na verdade, é assim, para te responder essa pergunta, tenho que puxar um bocadinho atrás, não é? E, portanto, eu sou uma pessoa que sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desde pequenino. Muitos desportos, música com desporto, atividades ao ar livre com música com desporto. Portanto, na verdade, eu sempre fui fascinado por fazer coisas diferentes e conhecer coisas diferentes e realidades diferentes. E nesta transição dos corredores do São João para o Haiti, como tu próprio disseste, é uma expressão curiosa, na verdade, esta transição foi algo natural, isto porque o Haiti entrou na minha vida nos corredores de São João. Portanto, eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas com o Haiti ainda no São João. Portanto, enquanto enfermeiro, eu tinha uma sensibilidade de que nós trabalhávamos muitos dados diariamente, recolhíamos muitos dados dos profissionais de saúde e colocávamos isso em sistemas. E esses dados que estavam nos sistemas serviam para muito pouco. Ok, garantiam a continuidade dos cuidados, garantiam a qualidade daquilo que os profissionais de saúde, ou dos cuidados que os profissionais de saúde prestavam aos seus doentes, mas havia um sem número de informação que se podia tirar. Portanto, eu na altura fiz um primeiro mestrado em sistemas de informação na área da saúde. Naturalmente, comecei no São João com alguns projetos ligados ao Haiti, ou seja, a analisar dados, a retirar o potencial das bases de dados da saúde e a perceber de que forma podíamos reutilizá-los para tomar decisões. Nesse percurso, percebi que se calhar havia aqui toda uma dimensão associada ao Haiti que eu gostava, que me fascinava e que devia explorar. E pronto, e depois as coisas aconteceram com alguma naturalidade, chamemos assim.
E agora estás na Egoi, penso eu, bastante satisfeito de tudo que eu vou sempre falando contigo. Eu gostava de saber o que é que te faz gostar tanto de ser gestor de produto.
Eu sempre tive algum fascínio pela área da gestão. Podíamos ir para trás para o desporto e dos meus tempos de capitão de equipa e de motivar os meus colegas a atingir melhores resultados. Podemos ir depois para as minhas experiências de voluntariado na Médicos do Mundo, que foi quando me trouxeram as primeiras experiências de gestão, chamemos-lhe assim. E nesse momento, no fundo, o que aconteceu foi que eu comecei a ter primeiras experiências a gerir projetos. E percebi que se calhar tinha ali algumas coisas que eu gostava. Quando eu me inscrevi na FEUP, no mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão, tive todo este contacto mais direto com o produto, e no caso com o produto IT, e percebi que, de facto, o desafio de construíres alguma coisa que outras pessoas vão usar para atingir os seus objetivos é algo que motiva muito. E decidi mergulhar de cabeça nessa área, desde a engenharia de requisitos até mesmo ao planeamento, sem esquecer naturalmente a gestão das pessoas, e em tentar perceber de que forma é que eu podia potenciar toda a minha experiência na área da saúde, portanto, todas as soft skills que eu tinha ganho com uma carreira quase 10 anos na área da saúde, combiná-las com alguns dos conhecimentos que este novo mestrado e que estas novas competências me estavam a dar, e de certa forma perceber como é que eu podia entrar neste IT, neste produto IT, e trazer mais valia para o cliente final.
Qual é que tu sentes que foi o teu maior obstáculo ou a tua maior dificuldade nesta transição?
O desafio maior é tu dares o primeiro passo, na minha opinião. Ou seja, eu estava confortável, como tu sabes, não é? Eu tinha uma carreira de 10 anos, pertencia aos quadros do São João, tinha a minha carreira sustentada, tinha já um capital de experiência acumulado, e de repente sair para o vazio, para o desconhecido, não é? Abraçar uma área que não conhecia, que não sabia se ia ser bem sucedido ou não. Acho que o grande desafio é mesmo esse, é tomar a decisão de dizer não, eu quero experimentar coisas diferentes, eu tenho potencial para fazer coisas diferentes, gosto de coisas diferentes, por que não? Portanto, esse é o maior desafio. Naturalmente que o desafio a seguir é, com 32 ou 33 anos, tu pensares, ok, vou voltar a entrar numa faculdade, vou voltar a sentar-me numa daquelas cadeiras vou voltar a ter aulas de matemática, que era uma coisa que a mim me fez confusão na altura. Matemática já estava há 15 anos atrás. Algoritmia era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, todos esses desafios foram desafios importantes, mas que também me trouxeram uma satisfação muito grande de os poder ultrapassar e atingir até com algum mérito.
Ou seja, até que ponto é que sentes que a questão do produto se consegue interligar com o que tu já fazias na enfermagem antes desta tua mudança?
Eu olho para a gestão de produto como algo que combina três grandes áreas, fundamentalmente. Uma área que está muito ligada ao negócio, chamemos assim. Uma área que está muito ligada à tecnologia, porque estamos a falar de gestão de produto IT. E uma área que está ligada ao cliente, portanto, à experiência do utilizador. E olhando para estas três grandes dimensões que naturalmente se interligam entre si, eu acho que há aqui uma área tecnológica que eu não trazia, portanto, que tive esse caminho está menos maduro, chamemos-lhe assim, portanto, tenho cerca de 3 anos e pouco, se contar com o tempo de experiência do São João, em que, na verdade, tinha um papel híbrido. Depois temos uma área muito ligada ao negócio que eu já trazia, de todas as minhas experiências na área da saúde, da gestão de equipas de saúde, da gestão de projetos ainda da altura da Médicos do Mundo, no que diz respeito a trabalhar com orçamentos curtos, por exemplo, com objetivos ambiciosos, com múltiplos parceiros. E depois traz também a outra área, que é a área do cliente, chamamos-lhe assim, ou da experiência do utilizador, e essa, sem dúvida, que é a minha grande mais-valia. Portanto, eu tive a oportunidade sempre de trabalhar em saúde com pessoas que são referência nessa área, seja de tratar o outro, de lidar com o outro, de gerir expectativas em contextos muito difíceis. E eu acho que todas essas características que eu fui ganhando ao longo do tempo ajudaram-me ou ajudam-me hoje em dia a tomar decisões em produto. Portanto, eu olho para o meu produto ou para os produtos que eu giro na Egoi e tento sempre pôr-me no lado do cliente, no lado do cliente e perceber o que é que eu posso trazer que melhore a sua experiência. E, por outro lado, a minha experiência de saúde dá-me uma sensibilidade diferente relativamente à grande parte dos gestores de produto, pelo menos aqueles que eu conheço, que é, há muito ainda uma noção do foco na feature, no foco na solução. E o meu foco é muito mais no problema, muito mais no objetivo. Eu tento perceber logo à cabeça qual é o problema que estamos a querer resolver, qual é o objetivo que o cliente quer atingir, e depois sim aí percebemos se até já temos produto para isso, ou que alterações é que o produto tem que ter, ou como é que o produto deve evoluir e amadurecer para responder a esse objetivo ou para ultrapassar esse problema. Porque tipicamente, quando nós focamos na solução, deixamos coisas de fora. Se eu estou a focar na feature que vai fazer determinada coisa, porque o cliente até viu a outra pessoa qualquer, ou outra empresa, que tem algo do género e que acha que era uma coisa que era fixe ter ou que ia abrir umas portas, e eu normalmente devolvo sempre a pergunta ao contrário, é, ok, qual é o problema que estamos a querer resolver? Qual é a sua dor? Qual é que é o objetivo? O que é que precisa de atingir que não consegue atingir hoje em dia com o produto da forma que ele está? E a partir daí, então, trabalho. E o trabalhar pode ser, muitas das vezes até é, encontrar outras formas de explorar o próprio produto, sair um bocadinho fora da caixa, olhar para os produtos que nós já temos disponível, e no caso da Egoi nós somos uma empresa de automação de marketing multicanal e, portanto, nós temos um sem número de canais diferentes para comunicar com o cliente e às vezes o cliente nem sequer está a ver uma forma de combinar diferentes canais que lhe resolvem o problema que inicialmente ele tinha.
Consegue chegar ao que ele pensava, ao que ele nem sequer tinha antes de chegar a vocês.
Para resumir um bocadinho a tua resposta, eu acho que as duas grandes coisas que a saúde me traz para a gestão do produto é, sem dúvida, lidar bem com o meu cliente, entendê-lo, gerir expectativas, perceber as suas dores. E, por outro lado, é esta forma de mudar o que é que nos guia a tomar decisões. E, portanto, muitas das vezes, também na saúde, isso acontece no dia-a-dia, o foco nunca é na solução. É no problema que queremos resolver, é no objetivo que queremos atingir. E depois adaptamos a solução à necessidade. E esse know-how, esse mindset que eu trago da saúde, acho que me ajuda a tomar decisões muito mais sólidas nas minhas decisões de produto.
Algo que eu te ouço muito dizer foi, aspas de contexto informal, malta, vocês não têm noção, o mundo é totalmente diferente do que se pensava. Entrei aqui na Egoi, comecei a ver todas as vertentes do marketing, vocês não têm... aquilo é de malucos. Que mundo é que tu descobriste do marketing e todas as formas que tu não conhecias e o que é que te encanta neste novo mundo, como tu lhe chamas?
Começando do início, eu sempre fui aquela pessoa, ao contrário de grande parte dos meus amigos, que focava na publicidade. Ou seja, lembras-te quando tu estás a ver um filme e tinha aqueles intervalos que nunca mais acabavam, tipicamente a televisão de 15 uhum. minutos, 20 minutos de publicidade em que a pessoa se levanta, vai fazer outras coisas, muda de canal, faz zapping. Eu sempre fui o que fica a ver a publicidade, o que fica a olhar, a perceber a forma como, como tentamos cativar o outro. Sempre gostei muito, muito dessa área. Para mim, o marketing é tudo, na verdade. Ou seja, tu, o marketing é uma forma, uma estratégia de tu comunicares. É uma forma de tu ires ao encontro do teu cliente e é uma forma de tu ajudares ou de tu te conectares com essas pessoas e que elas percebam a tua proposta de valor e que a tua proposta de valor ajuda as pessoas a atingir algo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, na verdade, tem um quê de marketing. A grande diferença de eu agora estar a trabalhar numa empresa de marketing e que fornece soluções para marketing digital, ok, não só, mas maioritariamente para marketing digital, é que me abriu os olhos para a necessidade que há de tu criares ferramentas que te permitam chegar às pessoas. E as pessoas são todas diferentes. Portanto,
como é que
eu posso
tu contrapões ter... aquela... Desculpa estar-te a interromper, mas como é que tu contrapões aquela vertente que cada vez mais eu sinto que está a crescer? Basta ver, por exemplo, vários posts no LinkedIn seguidos, onde estão a começar a acusar o marketing de muitas vezes trazer o pior que a sociedade tem ao de cima.
A tua pergunta é de facto um bocado mais complexa do que pode parecer, ou seja...
Exatamente.
De facto há um sem número de coisas que hoje em dia nós vemos, aqueles conceitos muitos do marketing de guerrilha, ou do marketing agressivo, ou do tu explorares aquela necessidade e estares a constantemente criar a necessidade no cliente, etc. Percebo isso, sem dúvida que sim, sem dúvida que deve ser uma preocupação. Eu, enquanto fornecedor de ferramentas para marketing, tenho que tentar arranjar soluções que permitam às empresas não terem que cair nessa tendência. Porque hoje em dia aquilo que nós vemos é que, e principalmente este ano de 2020, tem sido um bocado complicado. As pessoas perderam muito daquilo que tinham e as empresas estão numa altura agora de tentar... desesperadamente recuperar aquilo que perderam nos meses em que ficaram fechadas. E nós somos uma empresa que trabalha muito com pequenas e médias empresas, portanto é natural que tu vejas o supermercado da tua rua na cidade da Régua, por exemplo, que nunca vendeu online e que teve que fechar portas e que teve que se readaptar para o seu ganha-pão a estar agora preocupado como é que pode rapidamente recuperar clientes e chegar a eles todos. E se calhar pode cair um bocadinho na tendência de, sei lá, ser um bocadinho mais agressivo, entrar nessa parte do pior de cada um temos de nós, explorar as fraquezas emocionais do consumidor, etc, etc. A minha perspectiva é que acho que a forma de nós ultrapassarmos isso é cada vez mais caminharmos para a personalização daquilo que temos a oferecer. No fundo, eu acredito cada vez mais que o marketing daqui a, sei lá, relativamente pouco tempo, vai ser contextual e personalizado. Ou seja, eu vou comunicar contigo aquilo que tu precisas de receber. E isso, na verdade, é um pau de dois bicos, porque eu posso tirar partido dessas ferramentas e explorar claramente essa tua necessidade emocional, o que seria eticamente reprovável, chamemos-lhe assim, ou posso, por outro lado, explorar, de facto, aquilo que tu precisas de uma maneira mais saudável e dar-te a oportunidade de tu estares a receber conteúdo e informação que te é útil e que tu valorizas, sem teres que perder tempo com um sem número de outras coisas que te estão a inundar a caixa de correio ou que te estão a inundar o ecrã do computador ou do telemóvel. Eu acho que é um problema sim, mas é muito de quem o usa, ou seja, de quem usa as estratégias de marketing, de quem usa as ferramentas de marketing e aquilo que quer fazer com elas. Com o utilizador, principalmente os utilizadores mais jovens, da nossa geração e das gerações mais jovens, não querem perder tempo a ser bombardeados com um sem número de coisas.
Com tudo e mais
alguma coisa. Querem, de facto, receber aquilo que valorizam. Querem, de facto, ter acesso a informação sobre coisas que são relevantes para eles. E, portanto, se eu souber que tu, Rui, a determinada altura da minha marca, precisas deste produto e que a forma mais equilibrada para eu chegar a ti é enviar um e-mail e que eu, Francisco, preciso de um produto totalmente diferente e que a forma mais correta de chegar a mim é através de uma SMS ou através de uma notificação push ou o que quer que seja, aí sim vamos estar a dar ferramentas às empresas que trabalham com ferramentas como o EGOI para poderem conversar com os seus clientes, para poderem comunicar com os seus clientes sem caírem no erro de estarem a explorar, no fundo, essas fraquezas emocionais.
Um pouco em jeito de fim de conversa, o que é que tu atualmente dirias ao Francisco de 25 anos, numa vida que admira imenso o teu percurso, onde conseguiste ter a capacidade de te ir renovando ao longo do tempo, que ainda não é muito, mas já é considerável, foste renovando e manteste na crista da onda. O que é que tu dirias ao Francisco de 25 anos?
Rui, eu antes de mais, eu acho que tinha um capital de coisas hoje em dia que podia dizer ao Francisco dos diversos anos, não é? Mas respondendo-te um bocadinho a essa pergunta, eu orgulho-me muito do meu percurso, de todas as decisões que tomei, porque tenho uma noção clara de que elas me trouxeram onde eu estou hoje. Isto pode parecer um bocado clichê, mas acho que se calhar se não fossem os momentos que eu passei, os desafios que eu passei, as amarguras também que passei, os sucessos que passei, eu hoje em dia não tinha uma noção tão concreta de que este caminho que eu estou a seguir é o caminho que faz sentido, ou que faz sentido neste momento. E, na verdade, aquilo que eu diria ao Francisco de 25 anos é tão simples como segue os teus instintos, faz aquilo que tu achas que te completa, faz aquilo que te deixa feliz, porque o percurso muda de repente. Tu, de repente, estás numa estrada, encontraste uma placa que até suscitou outra coisa qualquer e pensas, por que não virar à esquerda? E viras e encontras todo um mundo diferente, coisas novas para fazer, portanto... Na verdade, o meu maior conselho, e houve algumas alturas em que se calhar eu tive receio ou medo de tomar certas decisões, ou tomei-as com um bocadinho de ansiedade e angústia de se estava a tomar a decisão certa, e posso ir para trás, sei lá, quando eu escolhi para a enfermagem, de certa forma tive alguma angústia de se estava a fazer o caminho certo ou não. Diversas vezes no meu percurso enquanto enfermeiro e diferentes decisões que eu tomei, tinha dúvidas se estava a fazê-lo certo ou não. Com 26, 27 talvez, já não me recordo bem, tomei a decisão de sair da cirurgia geral do São João, onde estava perfeitamente tranquilo, perfeitamente adaptado, à vontade com a equipa, e ir para a neurocirurgia, mais diferenciado, mais especializado, mais difícil, pessoas novas. E na altura, se calhar tive o receio de ir, mas acabei por ir. E mais tarde, a mesma decisão, sair da saúde, abraçar uma área totalmente nova. Portanto, no fundo, aquilo que eu diria ao Francisco de 25 anos era... Pá, continua a fazer o que estás a fazer, que está certo. É por aí. Pá, vai em frente, não tenhas medo. E é, no fundo, um bocado o conselho que eu dou aos meus amigos todos, sejam eles de que idade forem. É, se algo que não está bem, se queremos fazer coisas diferentes, não precisamos ter medo. Temos que agarrar, ir, experimentar. Não tem mal nenhum se as coisas não correrem bem. Fundamentalmente, cada vez mais sinto que há um sentido de... Não sei se é perfeccionismo... Se é depressão excessiva que os jovens de hoje em dia têm, em que têm que tomar logo a melhor decisão à cabeça.
Tudo tem de sair direito.
E nós não temos que tomar a melhor decisão à cabeça, nós temos que decidir. Porque não decidir, isso sim é mau. Então, nós temos que decidir e temos que ir para a frente. E depois havemos de analisar as nossas decisões, havemos de perceber se foi uma decisão que foi certa ou que foi menos certa, mas na verdade sabemos que não tivemos presos na inação, fizemos alguma coisa. E portanto, esse é o meu conselho para mim, ainda hoje, para o Francisco de 35 anos, e seria o meu conselho se eu pudesse falar com o Francisco de 25.
Última pergunta, os influencers vão ser o futuro?
Eu acho que todos nós somos um bocado influencers uns dos outros. E acho que mais que o conceito do influencer, como nós conhecemos hoje em dia, eu acredito muito no conceito do micro-influencer, se quisermos chamar assim.
Micro.
Eu próprio, eu sei que em determinados momentos da minha vida, se calhar numa conversa contigo, levei-te a tomar... uma decisão qualquer, seja ir ver um filme, seja ouvir a música de um álbum novo, seja experimentar um restaurante num determinado sítio, numa viagem que foste fazer, porque eu já lá tinha ido. Portanto, na verdade, a raça humana sempre foi uma raça de influência, mais ou menos notória. Claro que o digital aproxima isso. Por outro lado, também olho um bocadinho para os chamados influencers de hoje em dia do digital, e assusta-me um bocadinho que muitas das vezes o grau de influência que é natural e que é inocente até, que é, pá, eu genuinamente gostei daquele restaurante e portanto vou dizer aos meus amigos que este restaurante é fixe e este prato em específico foi bom e o preço está em conta, hoje em dia está a ser muito mais falseado. Ou seja, nós passamos no digital, quase começa a ser um veículo para passarmos outro tipo de informação e pronto, isso assusta-me um bocado. Agora, se é o futuro, é sem dúvida uma ferramenta que cada vez mais empresas estão a apostar. Se acredito nele, acredito que faça sentido. Por outro lado, acho que seremos muito mais sempre de micro-influenciadores do que destes macro-influenciadores em que toda a gente segue aquele caminho só porque alguém, te está a, alguém que tem 1 milhão de seguidores te está a dizer que é o melhor caminho.
E só o Ronaldo.
Certo.
Muito obrigado, Francisco.
Então, eu avisei-vos que este episódio era completamente imperdível. O Francisco tem uma história de vida fantástica e que nos mostra que vale a pena acreditar nas nossas curiosidades e nos nossos sonhos, lutar por eles, dar as ferramentas necessárias, mas acreditar e estar sempre pronto a novas oportunidades. Muitas vezes nós temos um plano, mas temos de conseguir ser capazes de adaptar esse plano consoante a vida. Nunca se sabe o que é que vem aí. Este episódio eu posso dizer que preencheu umas medidas totais no que toca ao objetivo deste podcast. Acima de tudo, eu quero conseguir-vos trazer mensagens de pessoas que são ou não são dentro da área de gestão de produto ou gestão de projeto, mas que têm lições de vida para nós. Que conseguimos nós, ao ouvir e ao aprender, ser melhores profissionais. Muito obrigado ao Francisco por este testemunho, muito obrigado ao Francisco pela flexibilidade de resposta, por tanto que ele nos ensinou em tão pouco tempo. Não posso também deixar de agradecer o vosso apoio, as vossas mensagens constantes. Têm sido um incentivo fundamental para continuar este projeto. Até ao próximo episódio e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Thank you.